Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidente, antes de falar a respeito de importante reunião que participei na última sexta-feira da direção nacional do meu partido, eu quero aqui, na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, de destacar o evento ou o fato de que foi instalado no dia de ontem a Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, instalada para presidir a sua oitava legislatura. E a Assembleia, presidenta Ana Amélia, reconduziu o presidente Raul Castro como presidente do Conselho de Estado. E destacar ainda que talvez a principal tarefa da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba seja exatamente o desafio de impulsionar as mudanças políticas, sociais e econômicas por que passa aquele país já há algum tempo. Entretanto, impulsionar essas mudanças, sempre tendo claro a autonomia, a soberania daquela nação e daqueles governantes. O presidente Raul Castro, senhora presidenta, ele deixou claro e antecipou já, algum tempo atrás, durante a realização do Congresso do Partido Comunista de Cuba, de que deixará o cargo de presidente daquele país em 2018, quando terminará o seu segundo mandato de 5 anos. E destacou que o programa de atualização da Revolução Socialista deve sempre refletir a opinião da população. E os eleitores cubanos demonstraram que querem avançar nas mudanças quando, da última eleição, renovaram 67% da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, que é composta por 612 deputados eleitos por aproximadamente 8 milhões de cubanos, ou seja, 90% do total dos 8 milhões do total dos eleitores inscritos. O novo parlamento, que elegeu Esteban Lasso como presidente do colegiado, e aqui eu quero cumprimentar o presidente que deixa o Parlamento de Cuba pelo seu comportamento, pela sua postura, Alarcón, o ex-presidente Alarcón, que esteve conosco, inclusive, aqui no Congresso Nacional algumas vezes, mas e cumprimentá-lo por ter deixado o poder e falar que a eleição de Esteban Lasso, ela representa também essa diversidade e esse desejo que tem o parlamento, que tem as forças políticas e principalmente o povo cubano em seguir adiante com mudanças, mas mudanças, repito, com segurança e que também sigam na manutenção das conquistas sociais tão importantes alcançadas por aquele país. E em relação ainda à composição do parlamento, senhora presidente, nada menos do que 49% da sua composição é formado de mulheres. Nós que no Brasil alcançamos em média 10, 11% de nossa participação no parlamento, naquele país chega a 49% a participação feminina. 37% a participação de negros e mestiços e 82% dos parlamentares têm curso superior. A média de idade, senhora presidente, é de 48 anos, ou seja, a nova Assembleia é uma demonstração clara de uma nova geração política que vem surgindo na ilha para fortalecer e avançar nas mudanças operadas atualmente naquele país. E eu ainda gostaria também, senhora presidente, além de cumprimentar o seu novo presidente, Esteban Lasso, de cumprimentar Miguel Díaz-Canel, que foi eleito para o posto de vice-presidente da Assembleia Nacional. Essa nova realidade de Cuba, essa nova realidade política daquele país, ela tem sido e foi manifestada pelo próprio presidente Raul Castro, que abordou no seu discurso a importância de garantir a continuidade da revolução e da construção do socialismo mediante a transferência paulatina e ordenada às novas gerações dos principais cargos. Então, não há dúvida, nós que vivemos a grande polêmica da presença da jornalista Ione Sanches no Brasil, que alguns dizem, presidenta Ana Amélia, que todo aquele destaque por ela obtido na imprensa nacional, destaque maior do que a festa dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, do Partido da Presidência da República, um destaque maior do que pronunciamentos importantes feitos aqui na casa, seja pelo líder da oposição ou pelo líder da situação. E alguns dizem que esse grande destaque se deveu a uma série de atividades ou de protestos que ela teria enfrentado o Brasil afora. Eu penso diferente, senhora presidente. Eu acho que o destaque ele já chegou reservado. Quando da chegada dessa senhora no Brasil, todo o destaque da grande imprensa já estava devidamente reservado para ela, independentemente do que viesse a acontecer. E protestos que ela enfrentou, até onde eu tenho conhecimento, inclusive conversando com o senador Eduardo Suplicy, senadora Ana Amélia, até mesmo os protestos que ela enfrentou foram protestos pacíficos, foram protestos ordeiros, em nenhum momento ela sofreu qualquer agressão. E nenhum filme, nenhuma palestra deixou de ser dada por conta de protesto, pelo contrário. Em São Paulo, até onde eu sei, o filme deixou de ser exibido por uma decisão dos organizadores, mas não por conta dos protestos. Eu seria a primeira, senadora Ana Amélia, a subir dessa tribuna e condenar qualquer tipo de violência, caso ela tivesse acontecido contra a jornalista, que, antes de tudo, independente da sua posição política, merece, como cidadã, como ser humano, de todos nós, o devido respeito. A gente que lutou a vida inteira por democracia, nós que lutamos para construir um sistema mais justo, jamais poderíamos aceitar calá-la. Calar. Aí muitos questionam, mas por que não veio antes ao Brasil? Por que só agora o governo cubano liberou? Porque agora estão acontecendo as mudanças políticas naquele país. E essas respostas cabem a eles e não a nós. Assim como nós não nos sentimos nem um pouco à vontade com qualquer tipo de ingerência, com qualquer tipo de intromissão à política interna brasileira, nós devemos agir também assim com todos os países, independente das suas posições. Aliás, quem não cumpre, quem não obedece, quem não respeita posições de organismos internacionais, são determinados países que falam muito em democracia, mas que não praticam quase nada. Está um exemplo de Cuba, um exemplo vivo. Quantas sucessivas Assembleias Gerais das Nações Unidas, da ONU, vêm condenando e pedindo fim do embargo econômico, do embargo político, do embargo cultural que Cuba sofre por parte dos Estados Unidos da América do Norte. Mas são decisões que não se cumprem. Poderia dar outro exemplo para sair um pouco de Cuba? Da mesma forma, os assentamentos do povo de Israel, orquestrado, organizado pelo governo de Israel, que também, igualmente, são condenados, mas que acontece, aliás, senadora Ana Amélia, há pouco conversávamos sobre alguns filmes que concorreram ao Oscar no dia de ontem, e eu me lembrei, não vi, mas verei brevemente, um documentário de longa-metragem que concorreu entre os documentários estrangeiros, e ele chama Cinco Câmaras Quebradas. Eu verei esse filme, que penso ser muito importante, é a história de um palestino simples, do povo, sem qualquer envolvimento político, e que gostava muito de filmar, tinha talvez o sonho de ser um cineasta, e teve cinco câmeras quebradas. E quando ele foi assistir, ou ele ia assistir aos filmes que ele próprio filmava, e muitas vezes a sua vida simples em família, ele percebeu de forma mais clara a violência que o povo dele, o povo palestino, sofre há muito tempo, porque é um povo que até hoje não tem direito a um Estado como tem Israel. Então, o que nós defendemos é que, assim como Israel tem direito a seu Estado, que a Palestina tenha também, aliás, foi esse o acordo firmado há mais de 5 décadas. Não é? Então, eu faço questão, senhora presidenta, de fazer esse registro, um registro sobre as mudanças que vêm ocorrendo e vêm sendo operadas em Cuba, e aproveito também para fazer esses breves comentários acerca da vinda da Yohannes. Eu não sei como alguém pode ser contra qualquer protesto, aliás, a própria vinda dela ao Brasil tem como objetivo maior, ou teve como objetivo maior, protestar contra o governo de seu país. Então, nós não podemos protestar contra os protestos que elas sofrem, porque a democracia é isso. A democracia é exatamente isso. Mas, senhora presidenta, eu, nesse metade de tempo que me resta, eu gostaria de falar, quero aqui falar a respeito da reunião que participei na última sexta-feira na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a reunião da Comissão Política Nacional. Comissão Política Nacional do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, que debateu o 13º Congresso que nós deveremos realizar nesse mês de novembro próximo deste ano de 2013. Realizaremos o nosso 13º Congresso. E como não estamos em um ano eleitoral, o objetivo maior do nosso Congresso é fazer uma atualização do quadro político, uma atualização das nossas posições, das nossas ideias, e assim seguir com segurança fazendo política nesse país. A política, a boa política, a política que muitos dos jovens brasileiros e muito da população brasileira entende como não sendo algo nobre. Tamanho, o grau de deteriorização da política brasileira. Entretanto, é exatamente pela política que tudo acontece, não só em nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro. São decisões políticas que dão um rumo, não a uma nação, mas exatamente à vida de todas as pessoas, porque as nossas vidas dependem de decisões políticas. Agora há pouco ouvíamos o senador Figueiró falar a respeito da necessidade, da importância do investimento maior por parte da Petrobras no gás no Brasil, e não só no gás, mas investimentos efetivos no Brasil. Instantes anteriores, ouvimos o senador Paim falar a respeito da luta dos trabalhadores brasileiros pela garantia, pela manutenção, pelo fortalecimento da CLT. Ou seja, são todas decisões políticas que estão ou não sendo tomadas que interferem diretamente na vida da pessoa. Então, com o objetivo de organizar o nosso 13º Congresso, iniciar a organização do nosso 13º Congresso, é que nos reunimos na última sexta-feira para prepararmos o debate inicial que ocorrerá na reunião no final do mês de março do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E eu quero aqui destacar, senhora presidenta, que Renato Rabelo, que é o presidente nacional de nosso partido, iniciou nossa reunião destacando a importância desse ano de 2013. Entendemos que 2013 é um ano-chave, dizia Renato, um ano-chave que concentra fatores externos e internos, definidores de tendências e perspectivas, tendo em vista as eleições de 2014. Ou seja, sabemos que, mesmo não sendo um ano eleitoral, 2013 é um ano de início de todo o debate político acerca da sucessão de 2014. Portanto, estamos sugerindo duas grandes temáticas para o nosso próximo Congresso em novembro desse ano. O primeiro é um balanço, não só dos últimos 4 anos, quando realizamos o nosso último congresso há 4 anos, mas um balanço dos 10 anos, principalmente, um balanço profundo, dos 10 anos do governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. E um balanço bem feito nos permitirá o estabelecimento de perspectivas para o nosso partido e das bandeiras que seguiremos defendendo Brasil afora, senhora presidente. Então, esse é o primeiro grande tema. E o segundo é um balanço do curso geopolítico, da situação da crise-sistema do capitalismo desde o nosso 12º Congresso em 2009. Ou seja, nós vivemos já há alguns anos sob uma crise-sistema do capitalismo internacional, que é o capitalismo mundial, que é a essência do próprio capitalismo. Primeiro, tudo começou com a crise norte-americana, com a debacle da economia norte-americana. E quando todos pensavam de uma recuperação da economia mundial a partir da economia norte-americana, vem a União Europeia e também se afunda numa profunda crise que segue até nos dias atuais. Então, entendemos esse como o segundo grande tema a debatermos em nosso Congresso. E já Na avaliação inicial do desenvolvimento do país, nós temos o entendimento que a eleição do presidente Lula, a sequência de seu governo, a eleição da presidenta Dilma, a sequência de seu governo, foram, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos últimos tempos. E eu repito, uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos últimos tempos. Claro que com isso eu não estou dizendo que o Brasil... que no Brasil tudo está perfeito, que no Brasil tudo está resolvido? Obviamente que não. Entretanto, nós falamos de um país que tem quase 200 milhões de habitantes, cada um com a sua cultura, cada um com a sua cabeça. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com uma desigualdade social agravada ainda pela desigualdade regional. Um Brasil que tem uma jovem democracia em construção. Então, é desse Brasil que nós falamos. E esse Brasil, sem dúvida nenhuma, encontrou o caminho. E quem diz isso não sou apenas eu nesse discurso muito singelo, mas quem diz isso é a população, quando questionada, quando perguntada. E aí, senhora presidenta, o que a gente tem visto é que o debate já se iniciou. E eu gosto muito do debate, porque eu acho que o debate mais ajuda do que atrapalha. Inclusive, o debate, senador Raup, do contrário. Eu gosto muito de ouvir as críticas, porque eu sou daquelas que entendo que tudo se move com base não só da concordância, mas muitas vezes do contraditório. Então, críticas, quando são produtivas, elas são muito importantes. Quando são construtivas, elas são muito importantes. E nós vivemos exatamente, iniciamos um momento como esse de um grande debate nacional. Porque quando nós enfrentamos um processo eleitoral, nós não enfrentamos apenas a disputa entre duas pessoas, um homem ou uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Não. O que nós enfrentamos são disputas de projetos políticos de nação, de projetos políticos para estados e para municípios. Infelizmente, não é? Nem sempre assim o processo eleitoral é visto. As pessoas ainda entendem escolher os seus candidatos pelo qual elas têm mais simpatia ou não. Esse é da minha cidade, por isso eu voto nele. Esse é do meu estado, ou essa é do meu estado, da minha cidade, por isso eu voto nela. Não, está errado. Está errado. Eu acho que amigo não deve votar em amigo. Nós devemos votar em cima da plataforma política. Aliás, essa é uma das reformas que nós precisamos vivenciar, a reforma política. Uma das reformas. Porque a política no Brasil gravita em torno de pessoas. Os partidos políticos no Brasil não são reconhecidos nem respeitados como são mundo afora. A Vanessa, o senador Raup, a senadora Anamélio, o senador Álvaro, o senador Paim, todos nós passamos, os nossos partidos ficam, as nossas ideias ficam. A legislatura, eu chego agora no Senado, mas fui deputada durante 3 mandatos, e uma legislatura era diferente das outras. As pessoas mudavam, mas os partidos eram os mesmos, as ideias as mesmas. Então, o que nós precisamos é isso. E quando nos aproximamos de uma eleição tão importante, o que nós precisamos debater é exatamente isso, o projeto para o Brasil. E é nesse aspecto que o nosso partido, senhora presidente, de uma forma muito firme, firme, lúcida e madura, avalia como uma das maiores conquistas a vitória do presidente Lula, da presidenta Dilma. Porque vem, de fato, operando mudanças importantes. E nós queremos mais mudanças, entendemos que cada eleição, que esse leque de forças aliadas vence, deve ser vista como o próximo grande desafio para promover novas grandes mudanças. Eu vejo o senador Raup aqui, presidente nacional do PMDB, que esteve na festa comemorativa aos 30 anos do Partido dos Trabalhadores e aos 10 anos do partido no poder. E eu percebi, pelas matérias que li, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, deu uma conotação um pouco diferente àquela festa, porque não era só a festa do PT, era a festa das forças aliadas. Lá estava o senador Raup, presidente nacional do PMDB, lá estava o Renato, presidente do meu partido, lá estava o vice-presidente nacional do PSB, representantes de todos os partidos que compõem a base aliada do governo, porque é isso, o governo brasileiro não é feito por um único partido, é feito por uma colisão de partidos. Então, eu acredito, senhora presidenta, que nós faremos um rico debate. Nosso 13º Congresso, a cada Congresso, nós procuramos reunir a militância, os filiados em todos os estados brasileiros, em todas as cidades, em cada ruela, em cada avenida, em cada local de trabalho, de estudo, de moradia, reunir o máximo de pessoas que nós pudermos, e fazemos isso em todos os nossos congressos, para debater a política, porque o povo brasileiro tem que debater e participar efetivamente da política. Fazer o balanço, ver o que é bom, mas ver também os defeitos. E é aí que eu fico animada, porque eu vejo, quando eu vejo o presidente nacional do PSDB subir à tribuna do Senado e criticar os 13 erros do governo. Primeiro, 13, por quê? Porque é o número do partido da presidência. Mas, repito, o governo brasileiro não é feito por um partido. A responsabilidade tem se dividido com todos os partidos que compõem a base aliada. Eu vejo, quando eu vejo isso, eu não vejo, ao lado disso, um projeto mais avançado que consiga convencer a população. Porque um projeto avançado não passa pela volta da privatização. Um projeto avançado não passa pelo fim da defesa da CLT, senhora presidenta. Não passa por isso. Um projeto avançado não passa por mudanças da política externa brasileira, que é uma política externa que vem procurando diversificar as nossas relações. Se nesse tempinho que a senhora, aliás, bastante tempo que Vossa Excelência me dá, senadora Ana Amélia, eu concluo nesse exato tempo, aliás, eu dizia, nossas relações não devam ser só com Venezuela, com Argentina, com Uruguai, Paraguai, países do Mercosul, mas deve ser com China, com Estados Unidos, com a União Europeia, com a África. E essas foram as mudanças que nós vivemos nessa última década em nosso Brasil. É por isso que, senhora presidenta, eu fico feliz de ver que não apenas nosso partido, o PCdoB, mas o Congresso brasileiro, a sociedade brasileira, deverá estar muito envolvida nesse debate. Se Dilma é melhor do que qualquer outro candidato ou não, pessoalmente, eu não sei. Agora, politicamente, nós temos muitas razões, que vão muito além de 13 razões, muitas razões para entender da importância, da necessidade, da continuidade desse projeto político que vem sendo aplicado no Brasil, porque é a continuidade que vai permitir o avanço. E o Brasil tem muito a avançar. A gente vê críticas em relação à Petrobras, acho que críticas têm que ser feitas, mas a gente vê uma Petrobras forte, com uma perspectiva, com a lei do pré-sal, que mudou a relação, muito importante, que dará, sim, ao país uma capacidade muito maior de investir em saúde e, principalmente, em educação, que é o que nosso país precisa. Então, eu concluo dizendo dessa nossa reunião da última sexta-feira e do nosso grande esforço para envolver o povo brasileiro nesse grande debate. Obrigada, presidente.